Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Williams, muito obrigado por você conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Williams, eu queria começar hoje com essa nova desavença entre Estados Unidos e China. Na verdade, esse novo ataque estadunidense de uma coalizão de países aos asiáticos. Há uma acusação de que a China estaria por trás de uma campanha de ataques cibernéticos contra a Microsoft, empresa de tecnologia dos Estados Unidos, que provocou, em março passado, uma vulnerabilidade em seus sistemas de contas Gmail corporativas ou de estudantes, que teria sido explorado por um grupo de espionagem, entre aspas. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a União Europeia, o Reino Unido, a Austrália, o Japão, a Nova Zelândia e o Canadá se aliaram aos Estados Unidos na denúncia. Os chineses, evidentemente, negaram essa denúncia absurda. É muito estranho esse tipo de acusação, Williams. Me parece mais uma tentativa de os Estados Unidos desestabilizarem a China nessa disputa geopolítica que está colocada. Como é que você classifica essa denúncia, Williams?
Sob o governo de John Biden, os Estados Unidos apresentam uma nova estratégia política, né? Uma estratégia de recuperação da sua liderança, da imposição da sua liderança sobre o restante do mundo. Eu digo que essa estratégia é nova, uma vez que ela difere da estratégia anterior praticada pelo governo de Donald Trump. Trump mantinha uma relação tensa com a China, mas a visão do Trump era exclusivamente comercialista, não é? O Trump pensava os Estados Unidos em primeiro lugar, isso significava os Estados Unidos obtendo vantagem em todas as suas relações. Ele, vamos dizer, desprezava essa ideia de hegemonia, porque, segundo ele, esse projeto hegemônico é um projeto muito dispendioso e que envolvia os Estados Unidos em guerras desnecessárias. Né? Muito bem, o Biden, né, rompeu com esse pensamento, com esse pensamento estratégico e voltou, vamos dizer assim, ao tempo do Barack Obama. Né? De modo que ele tem feito isso de uma maneira bastante agressiva, elegendo a China como adversário direto e procurando rearticular todas as alianças, né? Tanto na Europa como no mundo de língua inglesa e outras partes do mundo, né? O que inclui a nossa América do Sul. O objetivo é isolar a China, não é? O objetivo é se contrapor à China, uma vez que esse que os chineses se apresentam como rivais, né, à altura. Então, é isso. Nós temos uma nova estratégia dos Estados Unidos, que é confrontar com os chineses em todos os espaços, em todos os campos.
Esse recrudescimento do discurso estadunidense, Williams, dessa disputa de poder global, pode levar a um tipo de guerra fria entre os países, semelhante àquela que houve entre Estados Unidos e União Soviética no último século?
Anderson, eu não simpatizo com essa ideia de nova Guerra Fria. Na verdade, nós temos um sistema internacional que funciona de uma maneira diferente, porque o que caracterizava a Guerra Fria era o confronto político, ideológico, a oposição, né, capitalismo, socialismo, e isso sob a constante ameaça de uma guerra termonuclear. Ora, esse não é mais o caso atual. Os chineses, eles não fazem qualquer espécie de proselitismo político ideológico. Eles se relacionam com todos os estados, né, considerando sempre que a política interna, né, não é da sua conta, né? Todos os estados são soberanos. Essa é uma posição que os chineses sustentaram por décadas e eles não mudaram. Portanto, os chineses não podem ser acusados de tentar revolucionar ou subverter regimes, né? Portanto, não há espaço aí para um confronto ideológico, né? A disputa entre Estados Unidos e China é uma disputa econômica, é uma disputa tecnológica, que naturalmente leva a uma tensão, uma vez que os Estados Unidos não admitem, né, qualquer tipo de recuo, de regresso. Os Estados Unidos não admitem perder a sua primazia, né? Então, nós temos uma relação tensa, mas que não pode ser, penso eu, equiparada ao tempo da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. É um novo sistema internacional, é uma nova forma de relacionamento entre as grandes potências. É uma coisa diferente que nós vamos ter que esperar o seu desenvolvimento daqui para frente para poder caracterizar com mais precisão.
Agora, finalmente, Williams, o Peru tem novo presidente. A Justiça Eleitoral do país anunciou oficialmente a vitória do professor Pedro Castillo, do Partido Peru Livre, após a Keiko Fujimori arrumar confusão, pedir recontagem de votos em um processo que já durava mais de um mês. A posse do novo presidente está prevista para 28 de julho. Depois de tanto tempo, parece que a justiça finalmente foi feita, hein, Williams? O que você espera dessa gestão do Castillo em um cenário em que a candidata de oposição chama a eleição dele de ilegítima? Dá para esperar dias tranquilos no Peru, Williams?
Anderson, eu não acredito que o Peru terá dias tranquilos sob o governo de Pedro Castillo. O projeto neoliberal, ele se enraizou na maior parte dos países latino-americanos, dividindo completamente a sociedade, né, e tornando as relações políticas muito tensas e muito agressivas, né? O que a candidata Keiko Fujimori fez no Peru, o nosso candidato derrotado, Aécio Neves, fez no Brasil. Não é? Apesar de saber que havia sido derrotado nas urnas, fez o máximo para tumultuar o processo e criar instabilidade, né? Como ele próprio declarou na ocasião, tudo faria para tornar difícil e intranquilo o governo da candidata vencedora, a Dilma Rousseff. E parece que o mesmo acontecerá no Peru, né? Pedro Castillo, portanto, terá que ser bastante hábil politicamente, né, para poder enfrentar esse obstáculo que já de antemão se oferece. Portanto, não acredito que haverá dias tranquilos. Pelo contrário, né, creio que assistiremos, enfim, fatos desagradáveis.
Há algum fator que possa fazer com que o Pedro Castillo consiga uma coalizão no Peru, Williams? Ele não tem maioria parlamentar, segue nas negociações para conseguir ampliar sua base a uma sociedade fraturada. É possível reaglutinar as forças no Peru nessa nova gestão do Pedro Castillo? Haverá ajuda dos países vizinhos nesse processo?
Como eu disse anteriormente, né, o Pedro Castillo terá que ser bastante hábil e reunir, né, o maior número de aliados possível, ampliar bastante o leque das suas alianças, sem, no entanto, e aí está a chave da habilidade, frustrar, né, a sua militância frustrar aqueles que acreditavam no seu governo como um governo de mudança. Fazer isso sob o assédio permanente de uma oposição derrotada e inconformada é sempre coisa muito, muito difícil. Portanto, a evolução desse processo dependerá bastante da capacidade de Pedro Castillo de se locomover nesse terreno minado. Em relação aos países vizinhos, né, não acredito que possa contar com muita ajuda, muita cooperação. Nos países vizinhos vive-se situação semelhante. O fato é que a ideologia neoliberal penetrou em todos os países da América do Sul, fincou raízes e dividiu essas sociedades como nunca antes se havia visto. É claro que não temos um passado de estabilidade, de democracia sólida, mas nunca se assistiu, né, a uma divisão tão profunda, tão aguerrida e tão agressiva, né? Portanto, eu penso que o Pedro Castillo vai ter que se haver com os seus problemas praticamente sozinho, sem contar com solidariedade, sem contar com cooperações.
Não dá para deixar de comentar com você, Williams, essas manifestações populares que tivemos em Cuba, que provocaram uma série de polêmicas, especialmente em relação ao caráter delas, de que haveria envolvimento dos Estados Unidos nesse episódio. Como é que você observou esse caso, Williams? Foram atos legítimos contra o governo ou teve dedo de império nisso?
Eu penso que não podemos desprezar, não podemos desdenhar manifestações de descontentamento da sociedade cubana em face das dificuldades, das privações que esse povo tem sofrido historicamente, não é? Agora, evidentemente que os Estados Unidos, os seus órgãos de segurança, de inteligência, estão permanentemente alertas, né, e atentos para explorar, né, sobretudo por meio da mídia, né, explorar esse descontentamento, não é? O povo cubano tem se revelado um povo extremamente forte, cioso da sua história, conhecedor da sua história, o que é uma coisa muito importante, mas tem enfrentado, né, esse bloqueio criminoso dos Estados Unidos, não é, sobre um povo de um pequeno país, como se fossem criminosos, não é, como se fosse um bando de criminosos, não é? Esse bloqueio tem sido denunciado, né? E ele, de certa forma, ele explica essas manifestações de descontentamento. Agora, por outro lado, também, os cubanos têm, né, com base nessa coragem, né, nessa determinação, sabido, né, enfrentar isso e contornar isso, né? Mas não há a menor dúvida de que a política dos Estados Unidos para com Cuba é uma política criminosa. Vale lembrar que Barack Obama havia atenuado isso, né? Barack Obama havia iniciado um diálogo, uma relação menos tensa, e tudo foi jogado na lata do lixo pelo senhor Donald Trump. E agora, pelo visto, né, temos uma continuação da política do Trump pelo Joe Biden para com os cubanos.
Você enxerga algum risco para o regime cubano depois dessas manifestações, Williams? Esse quadro pode se desmembrar de alguma forma?
Anderson, como eu acabei de dizer, não é, a onipresença, não é, criminosa dos Estados Unidos no estado cubano Tem sido causa de todas essas dificuldades por que passa aquela sociedade. Mas o que nós temos observado mais recentemente, né, diante dessas tensões, né, ocorridas em Cuba, dessas manifestações, primeiro de desagrado para com a situação e depois uma massiva, né, presença do povo nas ruas apoiando o regime. Então, o que nós temos assistido diante dessa mobilização é uma manifestação importante, né, dos grandes estados, das grandes potências, como a China, por exemplo, né, condenando o bloqueio econômico, levando essa questão para a Organização das Nações Unidas e pressionando os Estados Unidos a rever essa política cruel. O que se lamenta é que o nosso Brasil, que tem uma posição histórica, né, de condenação do bloqueio, né, tem hoje uma posição negativa e atualmente hesitante em relação a isso, se abstendo, né? O Cuba depende muito dessa coalizão de forças, de estados, para pressionar os Estados Unidos e rever essa política desumana, né, que condena os cubanos a uma vida continuamente de dificuldades e de incerteza, né? Vamos ver, eu acredito que, sob pressão, os norte-americanos haverão de rever isso e darão aos cubanos a liberdade de viver da maneira como eles desejarem, né? Segundo a soberania de seu estado.
Eu queria encerrar, Williams, com uma análise sua a respeito de um outro tema que você conhece bem, que são as Forças Armadas. Os militares que estão no governo têm ampliado o nível de ameaças à nossa democracia, comprando o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Já há quem fale na existência de um partido militar no nosso país. Você concorda com essa avaliação, Williams? Como é que você tem visto todo esse quadro?
Anderson, a ideia de que o Exército constitui um partido político, ela corresponde à realidade, vamos dizer assim, do ponto de vista da disciplina e da organização, né? Do ponto de vista da organização e da disciplina, o Exército faz inveja aos grandes partidos de esquerda da Europa Ocidental na virada do século XIX para o século XX, né? Início do século XX, né? Porém, o que falta ao Exército para se configurar exatamente como um partido é um projeto nacional, né? O Exército embarcou, né, num governo desastroso, né? O governo do senhor Jair Bolsonaro é um governo que tem destruído o país, que tem envergonhado, humilhado os brasileiros diante do mundo, né? Um governo que se apresenta como nacionalista, mas é um nacionalismo puramente retórico. Um nacionalismo que, inclusive, contraria a tradição desse próprio exército, né? O que nós temos hoje é um exército que apoia um governo que não apenas, o que não é pouco, não apenas ameaça a democracia, né, como está derrubando todos os pilares do Estado Nacional. Um exército que está colaborando com o fim da nossa soberania. Um exército completamente entreguista e que tem uma visão estapafúrdia, né, do sistema internacional. Um exército que ficou estacionado nos anos 50 e de lá não consegue sair. Um exército que vê o mundo pelas cores do capitalismo versus o comunismo, uma coisa completamente idiota. Não é? Então nós temos um partido político, o exército, que tem organização, que tem disciplina, que é capaz de inundar a burocracia de Estado com os seus quadros, mas que não tem nenhuma direção política completamente desconectada dos interesses do povo. Pelo contrário, atuando contra o seu próprio povo. Então, o que eu vejo é um exército que, em algum momento, né, vai ser derrotado politicamente. Né? E terá o seu prestígio jogado na lama, né? Por ter seguido a orientação de um quadro seu que foi desprezado pela própria corporação em virtude da sua indisciplina, em virtude da sua incompetência ou daquilo que o general Geisel, em entrevista conhecida à Fundação Getúlio Vargas, qualificou como um mal militar, né? Portanto, nós vemos o nosso exército seguindo os passos de um mal militar, né? Cercado de um conjunto de aventureiros, de rufiões, né, que não tem compromisso com nada a não ser expor suas frustrações, né, e expor as suas ideias completamente destrambelhadas, reacionárias, completamente idiotas, enfim. Portanto, para concluir, né, o Exército tem que se comportar como um partido, sim, mas um partido sem projeto, um partido sem ideias e um partido desconectado, né, com os interesses, com as necessidades do povo. Um partido de costas para o seu povo, o que é terrível.
Williams Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no programa. E eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Anderson, bom dia também. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de me comunicar com os nossos ouvintes e poder debater temas tão importantes, tão necessários à nossa reflexão. Muito obrigado, um abraço a todos, um bom dia.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!